um levantamento do Ministério da Educação detalhou os problemas que existem de alfabetização aqui no Brasil. Crianças em fase de alfabetização tiveram maior queda de aprendizagem entre todas as séries avaliadas. Uma situação preocupante. No Brasil, 11 milhões de pessoas são analfabetas. É o que explica o IBGE. É o que nos mostra o IBGE. Sobre esse problema, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, Lourival José Martins Filho. Professor Lourival, muito obrigado por atender aqui a Rádio Gaúcha. Uma boa noite.
Boa noite. Eu que agradeço aí a consideração de vocês.
Nós que agradecemos, professor. Primeiramente, esse levantamento do Ministério da Educação mostrando essa falha na fase de alfabetização das crianças. Por que isso está ocorrendo, professor?
Na realidade, o problema de alfabetização no Brasil não é um cenário novo, né? Eu acho que no Brasil a alfabetização nunca foi entendida ainda como uma política de Estado, né? Ela não pode ser tratada como uma política desde ou daquele governo, mas tem que ser um compromisso, um projeto de nação. Agora, no caso específico desses dados, nós temos que considerar as questões da pandemia, né? E é necessário também dizer que alfabetizar uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, exige uma formação específica. Ou seja, exige uma preparação. As pessoas precisam dominar alguns saberes para poder realizar práticas pedagógicas que levem o outro a aprender a leitura e a escrita. E a maioria, grande parte das famílias do país não tinham este preparo e esta formação e nem deveriam ter, porque pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. A educação é feita por educadores, profissionais formados específicos para isso. Esses 2 anos da pandemia revelaram isso, né? Ao mesmo tempo que foi fundamental nós, professores, se apropriarmos das tecnologias da informação e comunicação, né, produzindo aulas, as redes sociais, fica muito evidente que alfabetizar crianças exige presencialidade, exige atenção focada, exige atuação de professor devidamente habilitado para tal.
Pois é, professor, o senhor traz aí um dado que muita gente sabe, a gente sabe, né, só que ninguém consegue ainda resolver, que é a pandemia. O senhor acredita que a questão dos pais tentarem, dos pais quererem alfabetizar as crianças em casa, então, é um caminho que não deveria ser seguido?
Na realidade, os pais são fundamentais nesse processo, né? Quando um pai deixa um bilhete na geladeira, deixa um recado para a mãe e vice-versa, as diferentes configurações familiares que usam a escrita no dia a dia, isso também, de uma certa forma, contribui com o processo de alfabetização.
Certo.
Mas nós não podemos responsabilizar pai e mãe, ou os familiares, pelo processo de ensino, porque o processo de ensino é por profissional específico. Essa é uma formação que a gente não pode transferir. Não é verdade? A gente não transfere a formação de um pediatra, de um engenheiro, de um advogado, de um juiz, de um desembargador, de um jornalista. Por que que a gente transfere a função daquele profissional que é preparado justamente para ajudar as crianças no desenvolvimento da oralidade, na aprendizagem da leitura e na aprendizagem da escrita? Isso é um conhecimento, né? Levar o outro, se apropriar do código escrito, escrever, isso é um conhecimento. E aí eu gostaria de dizer que nós não tivemos nenhuma política para o enfrentamento dessa pandemia no sentido educacional. Por quê? Algumas crianças estão voltando para as unidades educativas e algumas instituições estão começando com as crianças do ponto zero, o que não é prudente, porque querendo ou não as crianças aprenderam alguma coisa durante este período e tem que ser considerado. E outras unidades também estão considerando como se a criança entrasse agora no terceiro ano e tivesse todos os saberes do primeiro e do segundo ano. Ou seja, nós precisamos de uma melhor atuação do MEC, das secretarias de Estado de Educação, das secretarias municipais de Educação, para que possam acompanhar mais de perto esse trabalho pedagógico feito com as crianças. Mas isso não é responsabilizar os professores, porque eles fizeram o máximo, mesmo considerando os contextos da pandemia, né? Então, eu diria que pai e mãe são educadores, né? Mas professores, no sentido de ensinar algo a alguém, exige uma formação específica, o que se revela também na alfabetização. Certo. Ninguém sabe trigonometria, ninguém nasce sabendo trigonometria, ninguém nasce sabendo sobre células, ninguém nasce sabendo sobre história. Isso se aprende com o outro. Assim também é a alfabetização, né? Mas isso implica na valorização da carreira docente, na melhoria das escolas, né? Muitas escolas não estavam preparadas para receber as nossas crianças antes da pandemia. Durante a pandemia também não tiveram nem verba, nem incentivo para isso e continuam agora despreparadas, né? As escolas precisam ser laboratórios de aprendizagem, precisam ensinar as nossas crianças a pensar. Hoje, num mundo altamente tecnológico, tu coloca ali uma palavra no Google, coloca ali rádio gaúcha no Google, vai aparecer 1 trilhão de informação sobre a rádio, mas selecionar aquilo, verificar, aprender, isso é fundamental por meio da mediação do outro, né? Então, eu penso que o país ainda não acordou que se a educação não pode muito, muita coisa ela pode. Então, valorizar a educação tinha que ser uma estratégia de Estado. Mas
uma excelente frase a sua. Professor, como é que a gente faz agora, a partir de agora, para corrigir esse atraso de 2 até 3 anos para essas crianças que deveriam ter sido alfabetizadas em 2020, não o foram?
Isso. Primeiro, a gente tem que entender que qualidade não significa quantidade. Então, tem que partir do que essas crianças estão apresentando, o que é que elas estão conseguindo ler, o que é que elas estão conseguindo escrever, e a partir daí trabalhar a língua numa perspectiva discursiva, viva, dinâmica, e inserir na vida diária das crianças essa possibilidade de leitura e escrita. Então, não tem que ficar muito preocupado com o conteúdo, dar conta de dar todo o conteúdo, e sim com a qualidade do que está sendo aprendido, né? Então, por exemplo, se não dá de considerar que a criança esteja no terceiro ano, se ela tem conteúdos para serem ressignificados do primeiro e do segundo ano, né? Então, eu penso que é isso, assim, tem que parar com essa questão da ênfase apenas na quantidade, né? Então, o sujeito tem que saber o que é hiato, o que é dígrafo, o que é encontro consonantal, o que é tritão, o que é substantivo, mas ele não sabe ainda a leitura e escrita de determinadas palavras. Então, vamos começar com o que ele sabe, vamos fazer um trabalho sério, e esse é um trabalho que tem que continuar respeitando o ritmo de aprendizagem dessas crianças, mas ao mesmo tempo mediando, estimulando para que possam aprender, dando vários suportes de literatura, colocando a escrita na vida diária, fazendo que as crianças mais experientes, que estão em melhor nível, ajudem as outras, entendeu? O que não pode é assim, agora vamos resolver essa situação em 6 meses. Não, isso envolve projeto. Que a gente tem que entender que o teu filho, o meu filho, qualquer criança que esteja na escola não é apenas uma matrícula, é um ser humano. Então tem que ser acompanhado na totalidade, entendeu? Não dá mais assim, agora o ano que vem eles foram para outra turma, parece que se negou tudo que aprendeu agora. Não, aquela criança tem que ser vista sempre numa perspectiva de interesse, de totalidade. E aí, mais uma vez, a formação de professores, professores que acolhem, professores que fazem uma mediação com qualidade, é fundamental.
Pois é.
Mas isso tudo implica numa política educacional em que a educação seja prioridade. Não é anexo, não pode ser bico, não é?
É,
os jovens têm que querer ser professores e professoras nesse país. Apenas 2% dos jovens no Brasil querem ser professores e professoras. Exigem estimativas que daqui a alguns anos não teremos professores. A carreira de professores tem que ser atraente. Os melhores cérebros têm que ser professores, porque bons educadores formam seres humanos melhores.
Certo, com certeza. Professor Lourival, chega uma questão aqui do ouvinte que o senhor já respondeu em parte, e eu gostaria que o senhor fizesse a colocação, desse a sua opinião com mais ênfase. Ela questiona, a nossa ouvinte Clécia Serra, ela questiona que eu tenho um filho de 6 anos que tem uma deficiência na leitura, justamente pelo período da pandemia. Ela questiona, professor, e assim como ela, outras tantas mães e pais também devem ficar preocupados com isso, como é que pode, na prática, ajudar a escola nessa questão da alfabetização, em casa, o filho chega em casa à tardinha, o pai chega em casa cansado também, às vezes não quer dar bola para o filho, o pai, a mãe. Como é que pode fazer para ajudar o filho nessa questão da alfabetização?
Olha, às vezes as famílias pensam que ajudar o filho na alfabetização é repetindo a escolarização da escola, né, do contexto escolar.
Sim.
A questão do trabalho de sistematização do código é com a escola, né? Essa questão de ensinar cada código, de fazer a codificação e decodificação é cada escola. O que as famílias têm que fazer é colocar a escrita e a leitura na vida diária como algo prazeroso, entendeu? Então, um panfleto do supermercado lê com o filho, ler um gibi com o filho, pegar um jornal, ler com o filho, discutir com o filho, mostrar que momento que esta criança pode realmente falar para os seus pais e ser ouvida, né? Que momento que esses pais podem ler para essas crianças, mas não no sentido de ler porque a escola mandou ou porque tem que fazer, não, ler enquanto atividade da vida diária. Porque nós somos uma sociedade grafocêntrica, escriturística, a escrita está presente na nossa vida. O que a criança tem que entender é essa dimensão da importância dessa escrita. Não é porque a professora quer que eu vou escrever ou porque a escola pede que eu vou escrever. Eu vou escrever porque o ser humano é um ser que escreve, né? Então, quando um pai lê, quando o pai valoriza cada conquista da criança, quando o pai estimula a criança pelo potencial, ele ajuda muito no processo de alfabetização. Agora, não existe nada pior do processo de alfabetização é que a criança ficar 4 anos na escola e o pai e a mãe à tarde querer repetir mais 4 horas como se fosse outro professor ensinando. Não, tem que educar para autonomia. Se essa criança tem que fazer tarefa, que ela vai fazer com as condições que ela tiver, do jeitinho dela, o que o pai e a mãe podem fazer é ter tempo de qualidade com essa criança. Realmente é sentar junto, é ver uma televisão junto, é ler um livro junto, é escutar uma música junto, é brincar junto, entendeu? A criança sentir-se amada, respeitada, notada, querida, para que entender que... Outra coisa muito importante é que pai e mãe não falem mal de escola, porque as crianças que escutem pai e mãe falando mal de escola, mal de seus professores, não vão gostar daquilo que a própria família não dá valor. A família precisa valorizar a escola, precisa valorizar os professores, para que a criança possa aprender a importância disso também.
Muito bem, estamos conversando aqui com o presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, Lourival José Martins Filho. Professor, esse dado que eu trouxe no início da nossa entrevista, de que no Brasil 11 milhões de pessoas são analfabetas, são pessoas de 15 anos ou mais, que pelos critérios do IBGE não são capazes de ler e escrever, nem ao menos aí um bilhete, uma carta simples. Nós temos algum dado, professor, já? Sabemos que o IBGE está fazendo o censo agora, neste momento inclusive, e no censo há a questão de quantas pessoas na casa sabem ler e escrever. Talvez... quando tivermos estes dados compilados, nós tenhamos esse levantamento completo. Mas nós sabemos, em média, mais ou menos, professor, por cima, quantas crianças estão aí atrasadas na questão da alfabetização no Brasil?
Olha, na realidade, quando falou 11 milhões, né?
Uhum.
Esse dado se refere exclusivamente àqueles que não codificam e não decodificam, né?
Certo.
Que seria a aprendizagem básica da escrita, né? Esse número ultrapassa muito, né? Passa de 15 milhões daquelas pessoas que conseguem ler e escrever, mas não conseguem interpretar. A educação de jovens e adultos e idosos é outro desafio gritante neste país. Porque não basta apenas saber ler e escrever, né? Tem que saber o contexto, tem que saber a interpretação, tem que saber trabalhar com essa leitura e essa escrita. Entender. Então, nesse sentido, outra política pública urgente é a educação de jovens e adultos. E tem o educador brasileiro famoso, Paulo Freire, dizia que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, né? Antes da preocupação com a escrita, a gente tem que ter a preocupação com a leitura. Leitura enquanto produção de sentido nas mais variadas possibilidades, né? E também essa questão da oralidade, de ouvir o que o outro tem a dizer, prestar atenção, realmente se importar, isso também colabora no processo de aprendizagem e da escrita. Os dados da educação de jovens e adultos são mais preocupantes ainda, porque mesmo que se tenha no Brasil resolvido a questão do acesso, né, o acesso à educação, nós temos graves problemas com a questão da permanência. Muitas crianças são excluídas da escola e na escola, né? Então essa questão da permanência é muito séria, e a questão da qualidade também dos processos de aprendizagem, né? Então, educação dos jovens e adultos é um desafio gritante no país, e é necessário. Uma pessoa tem 100 anos, ela quer aprender a ler e escrever, ela tem que ter esse direito. Para aprender, não tem idade.
Perfeito. Professor Lourival, para a gente encerrar, pelo Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, lá de 2014, ela estabelece, professor, que ela estabelece o que deve ser feito para melhorar a educação aqui no Brasil, e ela afirma que o Brasil deve zerar a taxa de analfabetismo até 2024. É possível isso?
Não, querido. Muitas dessas ações vão ter que ser redimensionadas. A questão da educação infantil, não há creche para todas as crianças, né? A questão da escolarização obrigatória de 4 a 6 anos, muitos municípios ainda têm criança nessa faixa etária que não deu conta. A questão do próprio ingresso na educação superior também. Então, não é só essa meta aí, né, não vai ser possível em 2024. Várias outras possibilidades, como bibliotecas escolares em todas as unidades educativas, ensino das artes, teatro, dança, música em todas as escolas, atendimento educacional especializado para todos. Ou seja, o Plano Nacional de Educação terá que ser redimensionado, reanalisado, e muitas das metas devem ser refeitas. E a alfabetização, desde 1964, é um alvo que não foi atingido ainda nesse país, né? E, neste sentido, vai continuar sendo aí ponto de pauta para as próximas políticas educacionais, né? Inclusive para as próximas pessoas que vamos eleger este país, né? É um bom momento para a gente ver os nossos candidatos, o que pensam sobre educação, sobre alfabetização, sobre o direito que as pessoas têm de ler o mundo por meio das palavras, né?
Importantíssimo. Professor Lourival, muito obrigado pela entrevista esclarecedora. Entrevista sobre a alfabetização, sobre os problemas que o Brasil tem. Esperamos que consigamos enfrentá-los com muito afinco, com muita preocupação nesses próximos anos. Professor, muito obrigado pela entrevista, viu? Uma boa noite, uma ótima semana.
Eu te agradeço. Uma boa noite para todos.